Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 18 de abril de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Medidas provisórias ainda são principal pauta do plenário da Câmara, mas Congresso deve votar vetos. Presidente da Câmara prevê votação rápida para combate às notícias falsas e novo arcabouço fiscal. Ministra do Planejamento detalhou quais políticas públicas dependem da aprovação do arcabouço fiscal no orçamento para 2024. E avançou na Câmara projeto que permite a escolas oferecerem orientação vocacional. Medidas provisórias sobre setor aéreo e exame toxicológico para motoristas profissionais estão entre os temas que podem ser votados nesta semana. O repórter Cid Queiroz informa também os projetos que estão com urgência aprovada e podem entrar em votação.
O plenário pode apreciar esta semana projeto que institui o Dia Nacional das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. Se aprovado, a data será comemorada em 14 de março, em homenagem a Marielle Franco, vereadora carioca assassinada nesse dia há 5 anos. Continuam na pauta também projeto que obriga a instalação de botão de pânico em celulares comercializados no Brasil e 5 medidas provisórias editadas pelo governo anterior, que vencem até o início de junho, como a MP 1147, que reduz a 0 tributos federais para o setor aéreo, e a MP 1153, que prorroga até 2025 a obrigatoriedade de motoristas profissionais se submeterem a exame toxicológico. Várias matérias foram incluídas na pauta com aprovações de requerimentos de urgência. Um deles é o projeto que amplia a validade para laudos comprobatórios de deficiência permanente, como o transtorno do espectro autista. A deputada Iandra Moura, do União de Sergipe, é uma das autoras da proposta.
Na prática, este projeto garante a estas pessoas que vão conviver com seu diagnóstico por toda a vida o direito de uma única vez possuir toda a documentação médica que precisam e, assim, excluir a necessidade de se submeterem periodicamente ao mesmo processo, pois irá evitar a mesma resposta, a mesma informação. Por isso, apresentei o requerimento de urgência. Com isso, damos mais dignidade aos autistas e pessoas com deficiências de caráter permanente e não transitório. E beneficiamos também as suas famílias, que já têm uma série de questões para resolver e desafios a enfrentar.
Algumas dessas propostas com urgência aprovada devem enfrentar dificuldades para aprovação, como o projeto que autoriza a recontratação dos profissionais que já atuaram no programa Mais Médicos para trabalharem nos distritos sanitários especiais indígenas. O deputado gaúcho Marcel Van Hatten, do Novo, explica a polêmica.
Nós não podemos aceitar que voltemos a esse passado no Brasil em que médicos formados em Cuba, exportados para o país, para o Brasil, tivessem a sua liberdade aqui também tolhida, um país que respeita os direitos humanos e não poderia aceitar a separação com famílias e as ameaças que os médicos cubanos tinham de não poder jamais se reencontrar com seus familiares se, por exemplo, deixassem o programa.
A deputada Jaque Rocha, do PT Capixaba, defende a aprovação dessa proposta.
Trata exatamente de uma emergência que o Brasil enfrenta. Ele fala de levar médicos, assistência médica, principalmente a territórios indígenas, territórios esses que foram esquecidos durante muito tempo. Quando a gente fala aqui dos médicos cubanos, estamos falando inclusive de brasileiros e de brasileiras que estudam no exterior, que se formam e querem voltar para essa pátria para poder prestar um serviço de qualidade à população.
Outro projeto que deve enfrentar resistência é o que dispõe sobre a oferta em sistemas de navegação tipo GPS de recurso de alerta ao usuário em caso de aproximação de áreas com elevado índice de crimes. O autor da proposta é o deputado gaúcho Bibo Nunes, do PL.
Quem não anda com o aplicativo? Muitas vezes você, com o aplicativo, com o Waze ou qualquer outro, você coloca no aplicativo, quando vê, você está em zonas altamente perigosas. Porque o aplicativo, o que ele faz? Ele acha o caminho mais curto. E esse projeto é simplesmente para que os aplicativos que fornecem o trajeto coloquem ali área de perigo, área perigosa, para que o usuário, para que você saiba por onde está andando. Isso é muito importante.
A deputada paulista Sâmia Bonfim, do PSOL, explica por que vota contra esta matéria.
No projeto que, em tese, tem uma boa intenção, na prática vai significar criar zonas de segregação, estigmatizar territórios como supostamente violentos. Quem é que é favorecido com uma lógica como essa? Sem contar que, ao invés do Estado atuar para promover com que todos os territórios possam ser os melhores possíveis, você cria esses estigmas.
Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, prevê a votação rápida para os projetos de combate às notícias falsas e do novo arcabouço fiscal. Os detalhes com Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reafirmou que o projeto que trata do combate às notícias falsas e da regulação das redes sociais deve ser votado ainda neste mês. Lira foi entrevistado neste domingo pelo Canal Livre, programa da Band. O assunto ganhou evidência nas últimas semanas após ataques a escolas, que teriam desencadeado uma onda de ameaças de novas ações nas redes sociais. Nesta terça-feira, os chefes dos três poderes vão se reunir em Brasília com governadores e entidades representativas dos prefeitos para discutir políticas de proteção do ambiente escolar. Para o presidente da Câmara, Arthur Lira, a regulação das redes sociais é um passo importante.
Quando a gente não regula, quando a gente não se dispõe a tratar um assunto tão sério como esse, as consequências vêm. Mas eu acredito que no dia 26 a gente aprova a urgência e no dia 27 a gente vota o mérito desta matéria importantíssima, com todas as suas consequências e abrangências de responsabilização civil, de monetização, de cuidado com esses algoritmos, de cuidado com o que é veiculado, de um tratamento mais duro.
Outra matéria que deve ser votada rapidamente, segundo o presidente, é o novo arcabouço fiscal do país. O texto está sendo finalizado pelo governo e a previsão é a de que seja enviado ao Congresso Nacional ainda nesta semana.
Mas a nossa expectativa é que o texto chegando, nós designaremos o relator rapidamente, depois de olharmos o texto, e que duas, três semanas no máximo, nós deveremos estar votando esse texto em plenário.
O presidente da Câmara também afirmou, durante a entrevista, que não há espaço para aumento de impostos no Brasil. O assunto ganhou espaço depois que o governo apresentou as linhas gerais do novo arcabouço fiscal no fim de março, que depende de uma elevação na arrecadação para ser viabilizado.
Não há possibilidade nenhuma do Congresso aprovar aumento de impostos. Não há de jeito algum. Não é? Isso nem o governo quer, fala do ministro Haddad nas reuniões que teve com os deputados, nem nós aprovaremos aumento de carga tributária.
Em relação à reforma tributária, Arthur Lira voltou a dizer que o projeto será levado ao plenário da Câmara até o fim deste semestre. Ele destacou que, no momento, o grupo de trabalho sobre o assunto está debatendo a proposta com os diversos grupos sociais, como governadores, prefeitos e empresários. O objetivo é diminuir arestas, para que a matéria chegue com o máximo de consenso à votação. O presidente também afirmou que a verificação do apoio ao governo dentro da Câmara só será possível na votação de matérias polêmicas, como a desoneração da folha de pagamento e a revisão dos atuais incentivos fiscais, proposta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente Arthur Lira antecipou, além disso, que o Conselho de Ética da Câmara deve ser instalado nesta semana para analisar as trocas de ofensas entre parlamentares que têm ocorrido em algumas reuniões da Casa. Para ele, os casos mais graves devem ser punidos. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
A ministra do Planejamento detalhou em entrevista à imprensa as diretrizes orçamentárias de 2024, citando políticas públicas que dependem da aprovação do arcabouço fiscal. Reportagem de Silvia Munhato.
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, diz que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 prevê R$ 196 bilhões em despesas discricionárias, ou seja, não obrigatórias. Desse total, apenas 24 bilhões estariam dentro da atual regra do teto de gastos. Segundo Simone Tebet, esse valor, que é a correção do teto pela inflação, seria o mínimo necessário para a rotina dos ministérios, mas as principais políticas públicas ficariam paralisadas.
Nós estamos falando que se não aprovarmos o arcabouço fiscal, nós não temos recurso para o Minha Casa Minha Vida, nós não temos recurso para a manutenção da malha rodoviária federal, para o desenvolvimento da educação básica, fora, obviamente, o Fundeb, que está fora do teto, funcionamento e manutenção dos institutos federais de ensino superior, atenção especializada na saúde, de farmácia popular, enfim, todos os programas sociais ficariam comprometidos naquilo que avançou do ano passado para cá.
A diferença de R$ 172 bilhões só poderia ser considerada na elaboração da lei orçamentária para 2024 se houver a aprovação do novo arcabouço fiscal pelo Congresso Nacional, que vai substituir a política de teto de gastos. A LDO serve justamente para orientar a elaboração do orçamento. O arcabouço deve limitar as despesas em 70% do crescimento real das receitas líquidas, mas a ministra explicou que o governo trabalha com um crescimento de receitas em torno de R$ 155 bilhões. De acordo com o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, algumas medidas já foram anunciadas para atingir esse montante e outras virão. Mas, segundo ele, não implicam em aumento da carga tributária.
Nós estamos retomando a rigor a carga tributária em relação ao PIB, né? Em 22 ela foi de 18,7%, ela caiu muito nesse ano. Cairia muito, né, se nós não tivéssemos revertido boa parte delas em janeiro, e ela cairia para 17,2%. O que nós estamos fazendo, simplesmente, é voltar àquele patamar do ano passado.
Nas informações complementares do texto da LDO, o governo estima benefícios fiscais de R$ 532,4 bilhões em 2024. O projeto da LDO, que será analisado pelo Congresso Nacional, estabelece meta de resultado primário zero para 2024, ou seja, despesas iguais às receitas, em R$ 2,1 trilhões, mas também incorpora um intervalo de tolerância que virá no arcabouço, de 0,25% do Produto Interno Bruto, o PIB, para cima ou para baixo. Ou seja, o governo cumpriria a meta se houver déficit de 28,7 bilhões nas contas públicas ou superávit no mesmo montante. Em relação aos investimentos, o projeto determina um patamar mínimo de 9,2% do total das despesas primárias, o que é maior que os 8,8% deste ano. Para evitar o início e a paralisação de investimentos decorrentes de emendas parlamentares, a proposta sinaliza para a destinação de recursos prioritariamente para projetos em andamento. A regra já existia para emendas de bancada estaduais e agora passaria a valer para outros tipos de emendas. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou sobre a importância de uma aprovação rápida do arcabouço fiscal, citando dados que apontam para uma estabilização da dívida pública em 2026, quando ela chegaria a 79,3% do PIB. Tebet diz que já existem estudos mostrando que, sem o arcabouço, a dívida poderia chegar a 95% do PIB. A ministra ainda afirmou que estão sendo aprimorados na LDO mecanismos que buscam mostrar o tamanho dos recursos no orçamento anual para políticas direcionadas às mulheres ou à primeira infância, e anunciou que nesta quarta-feira será feito o lançamento do Plano Plurianual Participativo 2024-2027. O PPA determina os programas prioritários para um período de 4 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Câmara discute propostas que garantem equiparação salarial para homens e mulheres. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes.
Apesar da igualdade prevista na CLT e na Constituição Federal, ainda existe no Brasil diferença salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo ou função. Para tentar corrigir essa realidade, estão sendo analisadas atualmente na Câmara dos Deputados cerca de 40 propostas legislativas. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, é autor de uma dessas propostas. O texto prevê o pagamento para a funcionária de multa no valor equivalente à diferença salarial pelo tempo do serviço prestado. No dia 8 de março, o governo federal encaminhou à Câmara proposta que prevê multa semelhante.
Tem que garantir salário igual para trabalho igual e estabelecer punições para quem não cumpre isso. Agora, o governo, e pelo menos isso também é meritório, traz o seu projeto, ou seja, o executivo quer efetivar esse direito das mulheres de receberem o mesmo salário por trabalho igual ao dos homens. Quem sabe agora a coisa anda, porque aqui os projetos ficaram praticamente parados, pegando poeira nas gavetas do Legislativo.
A deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, lembrou que a equidade salarial entre homens e mulheres é também uma forma de combater a violência doméstica, uma vez que, por falta de independência econômica, muitas mulheres ficam presas em relacionamentos violentos. Dayana Santos é autora da proposta que institui o Programa Nacional Trabalho Igual, Salário Igual e cria o selo Trabalho Igual, Salário Igual para as empresas que desenvolverem projetos e ações para a equidade salarial e de tratamento entre homens e mulheres.
Acreditamos nós que é possível fazer essa movimentação para equiparação, considerando a igualdade de gênero, mas o trabalho igual, o salário igual, eu acho que é a forma mais objetiva de falar sobre isso, como uma forma de emancipação e de evolução econômica na sociedade.
A representante do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, CFêmea, Isabel Freitas, lembrou que toda lei em favor da igualdade de direitos das mulheres sempre foi aprovada com muita mobilização e luta dos movimentos sociais. E com a equiparação salarial, não está sendo diferente.
Né? Mesmo com toda a mobilização das mulheres, ainda nós temos que ter isso. Tipo, 40 projetos de leis e eles andam em círculo e não nenhum chega a seu final. E ainda, além disso, ainda tem a cultura dos empregadores de que violar o direito das mulheres, de que, digamos assim, tirar direito das mulheres, não reconhecer o direito das mulheres, vale a pena, porque não tem um aparato jurídico, governamental que cobre que as penalidades sejam realmente punitivas e que altere essa cultura.
Dados do IBGE mostram que 43% das mulheres empregadas ganham até um salário mínimo. No caso de mulheres negras, esse percentual chega a 53%. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Reinstalada a Frente Parlamentar do Setor de Serviços no Congresso. Durante o lançamento, parlamentares falam da importância do setor para a economia brasileira. E a repórter Maria Suzana Pereira acompanhou.
Deputados e senadores retomaram a Frente Parlamentar Mista do Setor de Serviços para debater temas e fomentar melhorias na legislação ligada ao setor. Segundo os parlamentares, nessa legislatura, a Frente Parlamentar terá como prioridade impedir o aumento de impostos para as atividades de prestação de serviços e de comércio na discussão da reforma tributária. Para o coordenador da Frente, deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, garantir que o setor de serviços seja representado no Congresso Nacional é fundamental para o crescimento econômico do país.
O setor de serviços é muito importante na empregabilidade do país. O país hoje precisa de emprego, precisa de gerar emprego. Para os nossos ouvintes terem uma ideia, no ano de 2022, por exemplo, de 2,9% do crescimento do PIB brasileiro, 2,4% veio do setor de serviços.
O deputado Júlio Lopes, do Progressistas do Rio de Janeiro, vice-presidente da Frente Parlamentar do Setor de Serviços, acredita que o trabalho vai ajudar a entender temas importantes para o setor, como a digitalização e informatização dos serviços. Para o parlamentar, a reinstalação da frente dará continuidade nas ações e debates para ampliação de direitos para o setor de serviços.
Há muito que fazer aqui para contribuir que o setor tenha um período legislativo de avanço, de progresso, de desenvolvimento do emprego, da estabilidade, do desenvolvimento das empresas e das pessoas envolvidas na área de serviço.
As frentes parlamentares são conjuntos de deputados e senadores de vários partidos que se unem para discutir temas complexos ou defender setores específicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
Avançou mais um passo na Câmara o projeto que permite às escolas oferecerem orientação vocacional. A reportagem é de Paula Bittar.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara permite às escolas de ensino médio oferecer serviço de orientação vocacional aos alunos, prestado por profissionais habilitados. A oferta do serviço será facultativa e a participação dos alunos também não será obrigatória. O relator do projeto, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, apresentou parecer pela constitucionalidade da proposta. O deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, ex-ministro da Educação, ponderou sobre a criação de mais itens no currículo escolar.
Do ponto de vista de constitucionalidade, eu não vejo nenhum equívoco. Faço a única e pequena ressalva. Tendo em vista o conteúdo da matéria, é sempre muito importante que a gente leve em consideração que os currículos disponíveis para a educação básica no Brasil não podem ser um território onde nós possamos ofertar de tudo um pouco, porque do contrário a gente perde o foco na aprendizagem do aluno, que é o grande objetivo de qualquer sistema educacional do mundo.
A proposta foi sugerida por estudantes participantes do programa Jovem Senador, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. O texto original previa a orientação vocacional em caráter obrigatório, mas a oferta do serviço perdeu a obrigatoriedade a partir da análise da Comissão de Educação da Câmara. O texto ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Comissão de Direitos Humanos comemora o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. A repórter Carla Alessandra acompanhou.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara realizou audiência pública para marcar o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Atualmente, a Câmara analisa uma proposta que cria no SUS os Centros de Assistência Integral ao Paciente com Transtorno do Espectro Autista. O deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, reafirmou o compromisso para acelerar a votação da proposta.
Quero dizer que não descansarei enquanto eu souber que existe, ao menos, uma mãe sofrendo pela falta de assistência básica em nosso país. Todos têm direito a uma educação de qualidade e uma saúde que lhe garanta uma evolução satisfatória. Para isso, lutarei todos os dias do meu mandato pela tramitação do projeto de lei 3630 de 2021.
O diretor-presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, Edilson Barbosa, lembrou que já existe legislação sobre os centros em alguns estados, mas é preciso pressionar o Poder Executivo para a implementação dos centros em todo o país. Mãe de um autista, Larissa Lafayette, afirmou que é preciso ter um olhar especial para a educação dos autistas e garantir acesso às terapias necessárias.
A parte mais difícil é sensibilizar o Poder Executivo e dizer: abrace essa causa com as mães, abrace essa causa com os pais, deem ouvido a essas mães, a esses pais. Essas crianças precisam de terapia para mudar a vida, para ter dignidade, para ter direitos humanos.
Para combater a desinformação, a Polícia Rodoviária Federal criou o projeto PRF Amiga do Autista. O presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, Dovecino Neto, afirmou que o objetivo do projeto também é formar policiais capacitados para promoverem um atendimento humanizado.
Poder capacitar os nossos colegas, os nossos policiais, para poder reconhecer um autista em abordagem, alguma ocorrência, para que a gente tenha esse atendimento humanizado, para que a gente leve esse atendimento humanizado, né, para a sociedade.
O projeto A Fada do Dente, desenvolvido na Universidade de São Paulo, arrecada dentes de leite de crianças com autismo. Com as células da polpa do dente, é realizada uma reprogramação celular, transformando-as em células-tronco, que são diferenciadas em neurônios. Esse processo permitiu identificar diferenças biológicas nos neurônios com autismo, estudar seu funcionamento e até mesmo testar drogas. A escritora e pesquisadora Anita Ribeiro, que é autista e trabalha no projeto, destacou que o conhecimento é fundamental para garantir o atendimento, que deve ser individualizado, porque dentro do espectro cada um tem suas necessidades que precisam ser atendidas para garantir o seu desenvolvimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
A Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social vai lutar pela garantia de recursos mínimos para o setor. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
Com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, foi lançada a Frente SUAS, Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social. Uma das principais demandas da frente é a votação da chamada PEC do SUAS, que garante recursos para o financiamento mínimo do Sistema Único de Assistência Social. A proposta de emenda à Constituição pode ser votada em plenário desde abril de 2022. O texto garante, no mínimo, 1% da receita corrente líquida para assistência social. A PEC, relatada pelo deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, é fundamental, segundo a integrante do CONGEMAS, Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, Magali Basile. Ela explica que muitos municípios não têm condições de manter o básico em assistência social, principalmente após a pandemia.
Nós temos no país o maior sistema de proteção social do mundo. O nosso país é exemplo para o resto do planeta com o nosso sistema de proteção. E nós não temos uma vinculação orçamentária para garantir a execução dessa política pública. 1% do orçamento, 1% da renda líquida, que é praticamente nada. Porém, esse 1% vai garantir dignidade aos nossos serviços, aos nossos trabalhadores, aos nossos usuários, a continuidade dos nossos serviços.
Magali Basile explica que o CONGEMAS passou 6 anos fazendo campanha pelo surgimento da proposta, apresentada em 2017 pelo ex-deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. A presidente do Fórum Nacional de Secretários Nacionais de Assistência Social, Cíntia Grilo, mandou uma mensagem aos deputados federais.
Se é por falta de mobilização, nós temos possibilidade de trazer pelo menos 511 mil trabalhadores do SUAS desse país que pedem a aprovação desta PEC, porque não é possível que nós tenhamos que lutar por aquelas pessoas que mais demandam a atenção do Estado e não temos garantia de orçamento para minimamente continuar um planejamento.
Na opinião da presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, Margarete Dallaro Vera, sem financiamento não se faz política pública e o SUAS faz parte do tripé da Seguridade Social. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou no lançamento da Frente Parlamentar que o presidente Lula tem voltado sua atenção para o fortalecimento do SUAS, porque é necessário fortalecer os serviços socioassistenciais que atendem a dezenas de milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade.
Sim, a gente precisa ter um dinheiro garantido todo mês, todo ano, que não seja, como diria o ex-ministro Magri, imexível, né, para o SUAS. A necessidade de se ter aqui um entendimento. Eu acho que o parâmetro já existe, a PEC 383, ela pode ser a referência para a gente tratar nesse entendimento. Eu quero aqui apenas externar que eu acho que é provavelmente um dos melhores momentos para a gente tratar.
A iniciativa da Frente Parlamentar é do deputado federal Márcio Onaiser, do PDT do Maranhão. Coordenador da Frente, ele acha que o colegiado pode significar a retomada do SUAS.
Digo da retomada porque recentemente vimos o orçamento e atenção ao SUAS diminuir ano após ano. Justamente quando ele foi mais necessário e um dos momentos mais frágeis da nossa história, a pandemia do Covid-19, que entre tantas consequências aprofundou as desigualdades sociais, agravou a miséria e a fome. Sempre digo que depois dos profissionais da saúde, a quem devemos sempre reconhecer, a assistência social, os profissionais do SUAS também salvaram vidas.
A proposta prevê também que os orçamentos estaduais e municipais destinem, no mínimo, 1% das receitas correntes líquidas para financiar a assistência social. A Frente Parlamentar SUAS tem 212 deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Não é obrigatório que celulares comercializados no Brasil recebam sinal de rádio em FM. A repórter Amanda Aragão tem os detalhes.
Foi apresentado na Câmara projeto de lei que obriga que os aparelhos de celular comercializados no Brasil sejam equipados com tecnologia de recepção de sinais de rádio em FM. De acordo com o autor, deputado Alex Santana, do Republicanos Baiano, a proposta tem o objetivo de ampliar o acesso à informação nos celulares, por meio do rádio, um meio de comunicação gratuito que já está no cotidiano dos brasileiros. Assim, quem possuir um celular não vai precisar ter um outro aparelho para ouvir rádio. Segundo o deputado, estudos mostram, inclusive, um aumento no número de ouvintes de rádio. Nas 13 regiões brasileiras consideradas pela pesquisa, em 2022, 83% da população escuta rádio.
Na verdade, nós não estamos propondo uma mudança, nós estamos propondo uma legislação. É mais do que notado que esse equipamento, que é tão importante para a nossa vida, possa também ter aí um serviço de rádio que é tão essencial.
A proposta institui também que é de responsabilidade da Anatel adotar medidas para garantir o sinal de rádio em FM nos serviços de telefonia celular. Agora, o projeto, que torna obrigatório nos celulares comercializados no Brasil serviços de recepção de sinais em FM, vai ser analisado pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Termina aqui o Câmara e Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Orismar Lourenço. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. E a gente volta amanhã. Até lá.
Câmara é notícia.